Uma estudante autista fez um apelo e a escola dela suspendeu o sinal sonoro. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações para a gente. Luciana, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia. Na verdade, é um menino, um estudante de 9 anos da Rede Municipal de Ensino aqui de Maringá. Ele sofria com o barulho do sinal da escola, o sinal que marca a entrada e a saída dos alunos. Não é um sinal tradicional nas escolas. O João Lucas, ele é autista, ele chegava a chorar por causa desse barulho. Na semana passada, João Lucas gravou um vídeo com a ajuda dos avós com quem mora e o pai do menino, que vive nos Estados Unidos, postou esse vídeo nas redes sociais. No vídeo, a criança faz um apelo pedindo que os professores desliguem o sinal. A história repercutiu e o prefeito aqui de Maringá determinou que o sinal do colégio fosse desativado. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, outras escolas da rede municipal já não usam o sinal sonoro. Utilizam, em vez disso, alguma música. E é o que será feito, de acordo com a assessoria de imprensa, no restante das escolas municipais. Uma medida de respeito às crianças autistas. Segundo os especialistas, dependendo do grau do transtorno de espectro autista, a pessoa tem hipersensibilidade a sons. Luciana.
São 10 horas e 39 minutos. Agora sim a gente volta a falar com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, porque as intensas chuvas fizeram o nível dos rios subir por lá e duas crianças, uma de 10 e outra de 11 anos, acabaram morrendo afogadas. Franciele Tien tem as informações. Mais uma vez, bom dia, Franciele.
Bom dia, Luciana. Na noite desse sábado, dia 30, várias crianças brincavam próximo a um riacho na zona norte de Cascavel, quando três delas caíram na água e foram levadas pela correnteza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local ocorreu um fenômeno conhecido como tromba d'água, devido à concentração de chuva no local. De acordo também com o Corpo de Bombeiros, foram levadas pela correnteza um menino de 13 anos, que conseguiu sair, foi avaliado e sua responsável recusou encaminhamento ao hospital. Para as buscas das duas meninas, foram mobilizadas três equipes, com 12 militares do Corpo de Bombeiros e 12 alunos do curso de operações especiais da Polícia Militar. Por volta das 6h30 da tarde, encontraram o corpo da menina de 11 anos, a 100 metros do ponto inicial das buscas. A procura pela segunda menina seguiu até as 11h30 da noite, porém nada foi encontrado, retornando às buscas às 7 horas da manhã desse domingo. Por volta da meia-noite, foi encontrado o corpo da garotinha, a 3 metros, onde iniciaram as buscas. Luciano.
Obrigado pelas informações. Uma situação de agressão grave está sendo investigada lá no Vale do Iguaçu. A Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações para a gente. Que história é essa, Jaque? Bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos demais. Agora sim, né? Tudo certinho por aqui. O destaque é de Bituruna, a cerca de 80 quilômetros aqui de União da Vitória, e segundo a Polícia Civil, que já está investigando o caso, a jovem agora está hospitalizada e, devido às agressões sofridas, ela teve uma das pernas amputadas. A polícia trabalha com a hipótese, né, de que a agressão foi realizada por um grupo de pessoas como forma de represália, pois a jovem estaria namorando uma outra adolescente menor de idade e isso teria provocado as agressões. O crime aconteceu na madrugada do sábado. A jovem também, segundo informações da Polícia Civil, continua hospitalizada, sem previsão de alta, e as agressões aconteceram também em uma área rural do município de Bituruna, e ela foi abandonada, ferida com gravidade, na PR-170, no sentido de Jaguarapuava, ali próximo a Bituruna. No desenrolar dos próximos dias, novas informações sobre esse caso de grande repercussão nesse início de semana por aqui, Luciana.
E a gente vai a Londrina agora, porque a lei da poluição sonora veicular começa a valer nesta segunda-feira lá em Londrina. Carros e motos barulhentos estão na mira da fiscalização. E quem descumprir as novas regras vai sentir no bolso. A multa é de R$500. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia para você.
Olá, Lucian. Bom dia, ouvintes. Apesar de já ter sido sancionada na semana passada e de toda uma expectativa gerada na população nos últimos meses, a lei da poluição sonora veicular começa a valer agora efetivamente aqui na cidade. Essa lei foi criada para tentar coibir os escapamentos adulterados, veículos que usam o som alto e outras situações também. Muitas queixas por parte dos moradores. Os detalhes da fiscalização estão sendo definidos, mas uma coisa é certa, vai doer no bolso. A multa para quem descumprir as regras é de R$500. E no caso da reincidência em até 12 meses, esse valor dobra aqui na cidade. Além disso, o veículo que estiver irregular e o problema não vai poder ser corrigido ali na hora, no momento da autuação, ele será apreendido e levado para o pátio da prefeitura. Além da multa, o dono do veículo deve ainda pagar uma diária no pátio, que custa em torno de R$50 o dia. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Agora são 10h44 e em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a prefeitura revogou as restrições contra a Covid-19. As informações com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia a todos. A decisão foi divulgada na sexta-feira no Diário Oficial do município. Conforme o decreto, a partir de hoje, ficam revogadas as medidas restritivas que limitavam o público em estabelecimentos comerciais e culturais. Proibia aglomerações de pessoas e determinava o passaporte sanitário para a entrada em eventos. Inclusive, nos últimos dias, alguns shows chegaram a acontecer aqui na cidade de Ponta Grossa, onde houve a necessidade de apresentação desse passaporte. A exceção fica para o distanciamento social, uso de máscaras de proteção e desinfecção das mãos em ambientes fechados de uso público. Inclusive, a Prefeitura de Ponta Grossa divulgou há pouco que estará amanhã fazendo um trabalho mais aprofundado na fiscalização nos cemitérios, né, durante a visitação de finados. O decreto considera o avanço da vacinação e a diminuição de casos para a revogação dessas medidas de enfrentamento à pandemia. No boletim apresentado ontem pela Fundação de Saúde de Ponta Grossa, 49 novos casos e um óbito. Com relação à vacinação, 60,3% da população acima de 12 anos completou o ciclo vacinal com as duas doses ou com a dose única. Lucian.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E o governo do estado decidiu ampliar a capacidade permitida de público em eventos abertos e fechados em todo o Paraná. Na justificativa, o Palácio Iguaçu afirma que a decisão foi tomada após análise do cenário epidemiológico com a redução dos números da pandemia em relação ao cenário de duas semanas atrás. Houve queda de quase 32% no número de mortes, internações tiveram redução de 20,5% e o número de casos confirmados também com queda de pouco mais de 51%. Este novo decreto autoriza a realização de encontros em espaços abertos com capacidade máxima de lotação de 80% do previsto para o local, não podendo exceder o limite de 15 mil pessoas. Já para os eventos em locais fechados, a lotação máxima é de 70% da capacidade do complexo, também com a obrigatoriedade de não ultrapassar 15 mil pessoas. A normativa é válida até 16 de novembro, quando o Comitê Estadual de Saúde vai reavaliar o cenário da doença. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Obrigado pela sua audiência e uma ótima semana.